Senhor presidente, senador João Ribeiro, do querido estado do Tocantins, senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, existem certas palavras que, em função do uso a que se prestam, vão adotando sentidos que não tinham na origem. É o caso, por exemplo, da palavra retórica. Hoje em dia, quando dizemos que o discurso de alguém é pura retórica, normalmente estamos censurando aquele tipo de discurso, acusando de ser apenas forma sem conteúdo. Em outras palavras, retórica passou a significar retórica ruim, na maioria das vezes em que aplicamos o termo. O mesmo aconteceu ao longo do século passado com o termo burocracia. Um sistema burocrático é um sistema lento, ineficiente, improdutivo, redundante e ineficaz. E isso é interessante, pois, como no caso da palavra retórica, o termo burocracia originalmente não tinha uma conotação negativa. A retórica era simplesmente a arte de persuadir, de influenciar outras pessoas pelo uso da palavra. A burocracia, por sua vez, era nada mais, nada menos do que uma estrutura organizacional baseada em procedimentos regulares e rotineiros, voltados para a eficiência dos sistemas aos quais os processos burocráticos eram aplicados. É curioso, senhor presidente, que hoje pensemos na burocracia como sinônimo de ineficiência, de lentidão, de improdutividade. Hoje o termo foi praticamente dominado por sua acepção mais negativa, e burocracia passou a ser sinônimo de má burocracia, de excesso de burocracia. Arrisco-me a identificar duas causas para a inversão desse conceito. Em primeiro lugar, a burocracia, em estado puro, é inflexível. Um sistema perfeitamente burocrático não admite exceções, não admite jeitinhos. O problema é que um sistema rígido demais não dá conta de todos os imprevistos que são inerentes às atividades humanas. Em segundo lugar, burocracia gera burocracia. Uma norma é alterada por outra norma, que, por sua vez, é revogada por uma terceira e assim por diante, até que o conjunto de procedimentos se transforma num nó górdio, que nem mesmo Alexandre o Grande seria capaz de desatar. Essas reflexões iniciais, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, me levam ao tema deste meu pronunciamento, que é a burocracia no mau sentido brasileira. É triste constatar, mas nos tornamos um dos países mais burocráticos do mundo. Justo nós, que gostamos de nos gabar de nossa adaptabilidade, de nossa criatividade, de nosso jogo de cintura. Essa é a avaliação, por exemplo, do primeiro-ministro chinês, Wang Jiabao, que disse recentemente que, entre todos os países com os quais a China negocia, e não são poucos, o Brasil é o mais complexo, o mais burocrático, o que mais impõe barreiras ao bom andamento dos negócios, tanto nas importações quanto nas exportações. Essa é a avaliação, senhor presidente, dos próprios brasileiros, como muito bem demonstrou a excelente série de reportagens publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, entre os dias 9 e 15 de abril. A cada dia, o jornal explorava os entraves causados pelo excesso de burocracia a uma área ou atividade econômica específica. Na área de serviços, por exemplo, os SACs, Serviço de Atendimento ao Consumidor, são campeões de queixas, segundo dados do Ministério da Justiça. Mesmo com a entrada em vigor da lei do saque em 2009, a demora no atendimento e o jogo do empurra ainda são estratégias comuns utilizadas pelas empresas que usam o saque, como uma barreira entre elas e o consumidor, e não como deveria ser, como um canal de comunicação com seus clientes. A série prossegue com outros temas. Para abrir uma empresa no país, por exemplo, são necessárias 3 etapas, que envolvem providências nas esferas municipal, estadual e federal, e que levam um tempo médio de 119 dias para serem concluídas. Esse mesmo tempo, na Nova Zelândia, é de 1 dia, na Austrália, de 2 dias, em Singapura e Ruanda, 3 dias, nos Estados Unidos, 6 dias, e assim por diante, o que coloca o Brasil em 123º lugar, entre 183 países, nesse quesito, segundo a avaliação feita neste ano pelo Banco Mundial. A última reportagem é a mais interessante e trata da cultura da burocracia que se instalou no país, da quantidade absurda de normas que se editam por aqui e dos custos que essa cultura acarreta ao Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, desde o dia 5 de outubro de 1988, quando a Constituição Federal foi promulgada, surgiram 4 milhões e 400 mil normas no país. O desperdício de esforço se revela no fato de que apenas 13% dessas normas estão em vigor. O texto conjunto desses mais de 4 milhões de emendas, leis, decretos, portarias, entre outros tipos de peças normativas, teria por volta de 13 bilhões de palavras. A taxa em que novas normas são produzidas no país é alucinante. Senhor presidente, juntos, a União, estados e municípios produzem, em média, 776 normas a cada dia útil, ou 32 normas por hora, ou uma nova norma a cada 2 minutos. A justiça está emperrada, senhoras senadoras, senhores senadores, pelos quase 87 milhões de processos pendentes de julgamento que atolam as cortes brasileiras. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu estava assistindo à posse, à transição ou à transmissão de cargos no Supremo Tribunal Federal na semana passada, e num dos trechos do pronunciamento, do brilhante pronunciamento do ministro Aires de Brito, que assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, senador Mozarildo Cavalcante. Em determinado trecho do seu discurso, que foi uma obra de arte, né, um brilhante pronunciamento, ele disse que o juiz, o ministro, né, quando chega em casa, cansado, já altas horas da noite, antes de deitar, ele fala, Senhor, nos livrai-nos de tanta ação. Não é de tentação, não é de tanta ação. Porque a quantidade de ações que abarrotam os tribunais, né, os juizados, os tribunais federais, é uma coisa assustadora. Da mesma forma, é a nossa burocracia brasileira. Ninguém aguenta mais. O prejuízo que essa cultura burocrática causa ao país, segundo a Fiesp, chega a 46 bilhões de reais por ano. Isso corresponde, senhor presidente, a cerca de 25 bilhões de dólares anuais. É o PIB da Letônia, uma das 100 maiores economias mundiais. Esse é o montante que jogamos fora a cada ano por conta da nossa cultura burocrática. A correção dessas distorções é um trabalho para gerações, senhoras senadoras e senhores senadores, especialmente porque a burocracia permeia a vida do brasileiro em todas as suas esferas, desde a perspectiva do cidadão individual até a perspectiva das grandes questões de Estado. Já mencionei alguns exemplos dessa versatilidade da burocracia e agora quero citar um caso mais próximo da realidade do meu estado de Rondônia. O povo rondoniense, senhor presidente, vem sofrendo enormemente com o estado precário em que se encontra o trecho da rodovia BR-364, que passa pelo nosso estado. Eu cito aqui o caso da BR-364 e de outras obras no meu estado, mas isso tem acontecido em todo o Brasil. Esse já é o terceiro ou quarto pronunciamento que faço esse ano, dizendo que parte da infraestrutura do nosso país está emperrada e tem que se tomar providência o mais rápido possível, sob pena desses gargalos influenciar enormemente na economia brasileira, no PIB brasileiro. A BR-364 é uma rodovia absolutamente vital para Rondônia. Antes da sua construção, só se chegava a Porto Velho por barcos ou avião. Uma rodovia dessa importância para o oeste brasileiro, especificamente para o estado de Rondônia, não poderia estar no estado em que está. O trecho entre Cacoal e Presidente Médici está praticamente intransitável. E já perdemos a conta dos acidentes naquele pedaço de estrada. A cratera que se abriu há mais de um mês, perto de Porto Velho, está parcial ou precariamente coberta por uma ponte metálica construída pelo Exército. O Exército constrói umas pontes metálicas, ajuda muito a desobstruir o trânsito, mas não passam cargas de grande peso. Logo, tem que fazer desvio por dentro da cidade, por dentro de bairros, atormentando a vida da população e destruindo completamente a malha viária nas ruas por onde passam. Mas o trânsito naquele trecho é lento, o que compromete o transporte das toneladas de grãos que são escoadas pelos portos de Rondônia. Lá tem o Porto da Maggi, o Porto da Cargill, o Porto da Bung, tem falando do Porto de outros tipos de carga. Então, são muitas, são milhões de toneladas, 4, 5 milhões de toneladas, todos os anos, passando por aquela rodovia. Aí vem desde as crianças rondonienses que precisam ir diariamente à escola, aos grandes produtores rurais de Rondônia e do Centro-Oeste, todos estão enfrentando grandes transtornos com a lentidão das obras de reconstrução daquele trecho da estrada. E as obras não andam, principalmente por entraves burocráticos envolvendo o DENIT, a Polícia Rodoviária Federal, o Governo do Estado e a Prefeitura de Porto Velho. Enquanto não se cumprem os labirínticos ritos para que as obras saiam do papel, a população sofre. A safra de grãos não é escoada, os prejuízos se acumulam, os riscos de novos acidentes não diminuem. Nem no caso de uma emergência dessa ordem, nós conseguimos escapar dos tentáculos da burocracia. Aí eu poderia citar aqui, presidente João Ribeiro, a ponte de Guajará-Mirim, que o presidente Lula prometeu ao presidente Evo Morales da Bolívia, não saiu ainda nem o projeto. A presidente Dilma me falou, a mim e ao governador Confúcio Moura, que quer a ponte porque foi um compromisso do presidente Lula, mas agora ainda quer 6 meses e 10 dias para terminar o projeto, coisa que já faz mais de 2 anos que já iniciou esse projeto. A ponte de Abunã, que há mais de 10 anos se cobra essa ponte, o Acre precisa dessa ponte, a rodovia do Pacífico precisa dessa ponte, e essa ponte não sai e o projeto ainda não está pronto. E tantas outras obras importantes de Rondônia e do país que não saem por falta de projeto. Um dos grandes problemas do nosso país hoje, não só do Brasil, mas dos estados e municípios, é a falta de projetos, a falta de técnico para se fazer projeto. Então, o DENIT precisa, como outros órgãos do país, realizar concursos o mais rápido possível, para contratar engenheiros, contratar técnicos para fazer bons projetos, porque através de bons projetos poderão sair boas obras. E muitos projetos, depois de licitados, contratados, têm que interromper no meio do caminho, porque o projeto estava mal feito. Então, esse é um problema muito sério. Isso precisa mudar. É um trabalho de gerações, senhor presidente. Isso, porém, não nos exime de agir imediatamente, o quanto antes. Nesse sentido, foi com muita satisfação que acompanhei os trabalhos do primeiro Fórum Nacional da Desburocratização, que ocorreu na Câmara dos Deputados no início deste mês de abril. A Frente Parlamentar da Desburocratização tem sido um agente importante na discussão de medidas para minimizar os entraves burocráticos que infernizam a vida de todos os brasileiros, seja o cidadão comum, seja o agente do poder público. Vejo com muito otimismo a atuação futura da frente parlamentar e faço votos de que consigamos superar esse tremendo obstáculo no nosso crescimento, que é o excesso de burocracia. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.